Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, e a gente está colocando no ar a partir de agora mais uma edição da nossa prosa de todo dia aqui no programa Bem Viver. Vem prosear com a gente, o Bem Viver é produzido pelo Brasil de Fato e a gente vai falar sobre assuntos importantes para o Brasil e para o mundo aqui no nosso programa. Estamos convidando você para debater com a gente os temas importantes e relevantes para a nossa realidade. Vamos falar sobre saúde, política, educação, cultura, agroecologia, alimentação saudável e um monte de outros temas. Eu sou a Nara Lacerda, fico com você pela próxima hora e te convido a ficar com a gente junto com toda a equipe aqui do Bem Viver. No programa de hoje, vamos conferir uma entrevista com o membro da Direção Nacional do MST, João Paulo Rodrigues, liderança com décadas de atuação. O especialista analisa o Brasil de hoje, o Brasil das eleições de outubro e o movimento sem terra no meio disso tudo. A Covid em território indígena. Ao longo da pandemia, diversas comunidades perderam lideranças históricas por conta do vírus. Anciões e anciãs partiram antes da hora e levaram conhecimentos que não podem mais ser recuperados. No final do programa, hoje é dia de história do nosso colunista Moza Benedito. Antes de começar o programa, deixa eu dizer para você todas as maneiras que você tem para ouvir o Bem Viver. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas no radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web, e nesse mesmo horário na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Um grande abraço para você que está conosco pela RBA, nossa parceiríssima. O programa também está com mais de 20 emissoras de norte a sul do país em vários municípios brasileiros e nos principais tocadores de podcast. Para a gente emendar essa prosa, porque não dá para terminar aqui no rádio, né? Manda o seu recado para o radio@brasildefato.com.br ou para o nosso WhatsApp, que o número é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente vai abrir o programa com uma entrevista diretamente do assentamento do MST em Euclides da Cunha Paulista, localizado na divisa de São Paulo e Paraná, numa região conhecida como Pontal do Paranapanema. A conversa é com João Paulo Rodrigues, membro da Direção Nacional do Movimento Sem Terra. O currículo dele é extenso, quase todo vinculado à luta pela reforma agrária. Formado em Ciências Sociais, João Paulo foi uma das principais lideranças na ocupação de terra do MST no interior de São Paulo, ainda na década de 1980. Anos mais tarde, já nos anos 2000, ele foi coordenador do escritório do MST em Brasília por 4 anos. Hoje ele está em São Paulo e é uma das principais vozes do MST. Foi por isso que a nossa equipe foi conversar com João Paulo. O repórter José Bernardes foi descobrir sobre as perspectivas e percepções do MST para este ano tão fundamental. João Paulo Rodrigues compartilhou o diagnóstico, fez um balanço da atuação do MST na doação massiva de alimentos durante a pandemia e, no final, compartilhou a agenda de ações do movimento para os próximos meses. E a gente vai conferir essa conversa agora, que tem colaboração do repórter Paulo Motorim. Ouça o BDF Entrevista desta semana. Vem com a gente. Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje uma conversa com o dirigente nacional do MST, João Paulo Rodrigues. Como vai, João Paulo, tudo bem?
Olá, muito bem, um prazer enorme falar com vocês, um prazer novamente estar aqui debatendo os desafios da política na atual conjuntura.
Obrigado aí por achar um tempinho na agenda corrida, João Paulo. Queria começar com uma pergunta sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nos últimos anos, ou pelo menos desde a eleição de 2018, o MST deixou de ocupar terras para a reforma agrária como uma tática estratégica. Há alguma outra estratégia do movimento para ter evitado esse tipo de ação, ou só tem muito a ver com o aumento da violência no campo e um discurso também que foi propagado pelo presidente Jair Bolsonaro de violência, né? contra sem-terras, contra quilombolas, indígenas, enfim, que a gente já tem visto isso na prática.
Olha, é importante que todos estão nos acompanhando, Zé, que saiba que nós do Movimento Sem Terra temos como principal objetivo a luta pela terra, pela reforma agrária e por desenvolvimento do campo e transformações sociais. E ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos, houve uma diminuição significativa no número de assentamentos. Isso aconteceu no segundo mandato da presidente Dilma, depois no próprio mandato do governo Temer golpista e acabou literalmente o assentamento de famílias no governo do Bolsonaro. E de modo geral, as famílias vão para uma ocupação de terra, ou o MST incentiva e avança na ocupação de terra, quando tem uma perspectiva de que tenha um processo de assentamento, de regularização fundiária e algum programa do gênero, para que a gente possa avançar. Ou seja, nós não queremos ir para a terra só porque achamos bonito acampar. Nós queremos ir para a terra porque tem uma possibilidade de pressionar os governos, pressionar o Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, avançar na reforma agrária. Com essa diminuição, o que nós priorizamos ao longo desses últimos anos, primeiro, foi garantir que as famílias acampadas, mesmo não tendo terra, mas também não sofressem despejo. E isso foi muito importante. Nós temos mais de 230 áreas com mandado de reintegração de posse das mais diferentes pedidos, e nós temos conseguido contornar junto ao judiciário, junto aos próprios fazendeiros, junto aos governos de estado, para que não disperse as famílias. Não tem aumentado a ocupação de novos latifúndios, mas as famílias continuam lá produzindo, cuidando da escola e assim por diante. A segunda medida do MST foi, ao longo desse período do Bolsonaro, não cair nas provocações do latifúndio, que está doido para matar um sem terra, doido para fazer qualquer tipo de ação mais violenta contra o nosso movimento e, ao mesmo tempo, aumentar a criminalização do MST. Então, nós evitamos fazer esse tipo de questões, ocupações, só grandes ações foram feitas no primeiro ano e logo depois tivemos a pandemia. Com a pandemia, o MST parou como um todo. E, por fim, é importante quem está nos acompanhando, nós jogou toda a prioridade política e ideológica do nosso movimento para fazer o trabalho de organização da produção, garantir que o nosso pessoal tivesse uma produção para subsistência, para a venda dos seus produtos, mesmo durante a pandemia, e ainda tem uma sobra importante para a gente fazer uma política de solidariedade no país como um todo. Então, essas foram as prioridades do movimento ao longo desses últimos anos.
E foi, inclusive, uma campanha muito forte, muito importante, de doação de alimentos do MST por todo o Brasil, né? Ainda continua, o MST continua com essas campanhas, tem tido grandes êxitos. Eu sei que em Curitiba tem muitas doações de toneladas e toneladas de alimentos que ainda estão acontecendo.
Olha, é impressionante o quanto nós temos visto a população brasileira passar por uma fome, por uma miséria significativa. Você pega o interior do país, muitos problemas de fome, e aqui na capital, ao mesmo tempo, nas capitais, né? Então, diante disso, foi que o nosso movimento organizou essa campanha de solidariedade. Nós distribuímos mais de 6 mil toneladas de produtos no país inteiro. Produtos bons, agroecológico, arroz orgânico, comida de ótima qualidade. E isso foi importante não só para as pessoas que receberam os produtos, mas foi mais importante ainda, Zé, para as pessoas que doaram. Elevou o nível de consciência e deu uma importância política e histórica para o papel da reforma agrária, que é produzir comida para alimentar o povo brasileiro.
João Paulo, o Brasil de Fato publicou recentemente um levantamento apontando um aumento de 228% no número de armas importadas para o Brasil desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Muitas dessas foram para o campo e isso tem sido uma bandeira do presidente, como a gente falou lá no começo. O MST teve problemas, inclusive agora recente, em Prado, na Bahia, enfim. Como é que tem sido também essa questão da violência no campo contra o sem terra?
Olha, nós temos que ter um certo cuidado ao falar desse assunto, porque, olha, houve um aumento significativo do número de pessoas armadas no campo. Eu vi uma fala do próprio presidente Bolsonaro essa semana, que ele disse que está distribuindo, autorizando 1.000 portes de arma por dia. Então, significa que ao final desse ano nós vamos ter ao menos 360 mil armas liberadas. Então, isso é o que nós estamos vendo no país como um todo. parte desse armamento ele está indo para a classe média urbana, que é quem tem quantidade de dinheiro para pagar isso. Nos clubes de tiro, nesses grandes aglomerados aí, de quem consegue pagar essas armas para ficar com ela. Cada arma dessa custa acima de 10 mil reais. A segunda situação que nós estamos vendo, Zé, é que o povo do campo, em especial os fazendeiros, está se armando. Mas ele não consegue armar o peão da fazenda dele, o capataz. O fazendeiro que tem a posse da arma continua morando aqui em São Paulo. E os trabalhadores dele, o jagunço, etc., não pode usar essa arma do fazendeiro. Então, o que, que ele está fazendo? Há um processo de contrabando dessas armas. Então, a arma sem regulamentação, sem nenhum tipo de acompanhamento por parte dos órgãos fiscalizador, que chega na mão dessas milícias para fazer ataque aos índios, ataque aos sem terra e assim por diante.
O último relatório divulgado pela Comissão Pastoral da Terra revela um aumento de mais de 1000% no número de mortes por conflitos no campo em 2021. Em 2020, foram registradas 9 mortes. Já no ano passado, foram 103 mortes, a maioria delas indígenas da etnia Yanomami, atacados por garimpeiros.
Agora, volto a dizer que, por enquanto, não houve um aumento de assassinato ou de ofensiva contra as famílias acampadas. Por esse motivo, primeiro que eu falei, que o MST não caiu na provocação. Infelizmente, o que tem acontecido é um aumento de violência, fruto dessa quantidade de arma, nas comunidades indígenas, nas aldeias, onde tem aumentado significativamente o ataque, em especial de lobo solitário, como nós chamamos, que são bolsonaristas, muito covardes, que sozinhos vão lá e atiram, ou faz coisas do gênero. Agora, eles sabem que, na medida que vai mudando a correlação de força, o bolsonarismo começa a ficar isolado, há uma perspectiva de mudança de governo, eles começam a ter preocupação e não sair dando tiro à torto e direito. Não significa que nós não devemos se cuidar. O que eu quero chamar a atenção é que nós devemos continuar denunciando essa quantidade de arma que utiliza no campo, e a forma de resolver conflito é com terra, com reforma agrária e não com mais arma.
Legal. João Paulo, queria só fazer uma pausa na nossa conversa para chamar para o nosso papo aqui o Paulo Motorim, que é o nosso repórter lá em Brasília, e a gente vai fazer juntar aqui o Paulo na nossa conversa para ele te fazer uma pergunta também. Eu acho que tem muito a ver sobre isso que a gente está conversando. Tudo bom, Paulo? Como é que vai?
Olá, José. Olá, João Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa conversa aí entre vocês. Aqui de Brasília, a gente sempre tem a preocupação de olhar muito para a política. A gente sabe que o MST, além da atuação no campo, tem um olhar atento também para o processo político que vive o país. Estamos em ano eleitoral, o ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas de opinião na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto. Queria saber qual a leitura que o MST está fazendo da eleição, se ela já está ganha, acredito que o movimento acredita que não também, mas qual é o papel do MST nessa conjuntura e, em caso de vitória, se o MST vai vir aqui para Brasília para garantir a posse do Lula, pensando que o Bolsonaro e seus apoiadores podem, inclusive, tentar fazer algo similar ao que ocorreu nos Estados Unidos, no Capitólio, fazer uma espécie de Capitólio brasileiro. Então, a leitura do MST sobre as eleições e se, dia 1º de janeiro de 2023, o MST estará aqui em Brasília para garantir a posse numa eventual vitória do ex-presidente Lula.
Olha, o MST está convencido que nós temos que derrotar o Bolsonaro. Nós estamos certos que o Lula é o nosso melhor candidato, e temos certo que nós vamos ter que brigar muito para ganhar essas eleições. Nós não somos daquele que está acreditando que a eleição está dada. Na esquerda tem três vertentes sobre isso. A vertente número um, que acha que a eleição já ganhou, que a gente tem que se cuidar em casa e deixar chegar outubro. Há uma vertente que acha que nós estamos com um inimigo muito perigoso e que aí tem que fazer aliança com tudo que é de direita, de centro. E tem nós, que achamos que nem ficar em casa e nem se entregar para a direita, que nós temos que ir com o nosso candidato e temos duas batalhas que têm que ser feitas. Uma da organização popular, aproveitar a eleição para fazer um grande trabalho de base com a sociedade, e uma segunda tarefa é a disputa ideológica, porque nós temos que ganhar, mas nós temos que governar. E só é possível isso ser feito se nós avançar em ter uma maioria na sociedade que queira o governo Lula. Nós temos que ter uma maioria que é contra o Bolsonaro e uma segunda maioria que defende o governo Lula para poder governar. Eu sou da tese, viu, Paulo, que eu acho que os bolsonaristas são muito covardes para poder querer fazer qualquer ação parecida com o Estados Unidos. Minha preocupação maior não é o pós-eleição. Eu até acho que eles vão fugir tudo para os Estados Unidos, como foi feito com os outros ministros. Eu acho que a nossa preocupação maior é agora, na pré-campanha, na distribuição de fake news, que eles são treinados nisso, nas ações que eles vão fazer com distribuição de cargo e muita grana, porque eles estão com o governo, e ao mesmo tempo a aliança que eles podem vir fazer, tanto com o Centrão, para a distribuição de mais emenda parlamentar e assim por diante, e os aumentos que eles vão dar de regalia para a área militar, tanto no âmbito estadual como federal. E isso confundiu o jogo. Agora, o MST vai estar nas ruas, agora, durante a campanha eleitoral, organizando os comitês populares, disputando voto a voto, disputando as consciências das pessoas. Nós vamos estar na posse do Lula e nós vamos estar depois no governo pressionando ele para que atenda às pautas históricas da classe trabalhadora. Então, nós queremos sim estar nas ruas agora, durante e depois. Essa é a nossa expectativa.
Você comentou na última resposta, principalmente, sobre a articulação da classe trabalhadora, de ir para as ruas. A gente teve um período muito interessante no ano passado em que as pessoas de fato foram para a rua, apesar da pandemia, apesar dos altos índices de contaminação ainda no Brasil. Você acha que é possível retomar essas manifestações de rua e dar o caráter, o tom da política para o período eleitoral?
Olha, como é que está organizado o calendário? Nós vamos ter uma mobilização agora no 8 de março, durante todo o mês de março. Depois nós temos uma luta grande contra os despejos, que a medida provisória e a decisão do STF encerra dia 31 de março. Depois nós vamos ter o abril com muitas mobilizações, em especial no tema do campo, a questão ambiental. E por fim, o 1º de maio, que é onde a classe trabalhadora virá para a rua dizer que estamos contra essa política econômica que só aumentou a fome e o desemprego. Mas, ao mesmo tempo, essa classe trabalhadora precisa sinalizar o que ela vai querer para o próximo período. Eu desconfio que tem três assuntos que virão para a pauta. O primeiro, a revogação da reforma trabalhista, que é uma pauta muito importante para a categoria. O segundo, a geração de emprego e renda. E o terceiro, que eu acho que é um assunto muito importante, é a retomada de um salário mínimo que dê conta de comprar os produtos, de ter compra de competir, ao menos, com o valor dos alimentos, que está hoje, que é um absurdo. Então, são pautas muito boas que virão nesse calendário de luta. Acho muito difícil, em função, inclusive, da pandemia, nós ter tempo de fazer grandes mobilizações de massa esse ano. E temos que ter muito cuidado para não cair nas provocações da direita. Mas é importante que o povo ocupe a rua, de um jeito ou de outro, tem que estar nas ruas, na luta e assim por diante. Eu brinco que é o momento de ocupar as ruas, redes e as roças. Ou seja, tem que ter uma presença militante em todos os espaços políticos da sociedade.
João Paulo, muito obrigado por esse papo. Obrigado por arrumar um tempinho aí na agenda. Obrigado, viu?
Zé, eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre firmes. Continue seguindo o lindo debate da conjuntura política que vai acontecer esse ano, que eu acho que isso engrandece o nosso Brasil, engrandece a nossa esquerda. E acompanhe sempre pelas redes sociais e pelo jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço, tamo junto.
Tchau, um abraço.
Vamos aproveitar que o João Paulo falou sobre o 8 de março para atualizar mais das mobilizações para a data. 8M, como foi batizado o dia, é uma das principais agendas de diversos movimentos coletivos do país. No último final de semana, o grupo Articulação Nacional de Mulheres Bolsonaro Nunca Mais divulgou um manifesto assinado por mais de 40 entidades. O texto traz uma prévia das principais pautas de reivindicação deste 8M. A articulação denuncia diversas ações do governo Bolsonaro e expõe como as mulheres são colocadas como alvo dos principais ataques da atual gestão. Vamos saber mais do manifesto com Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
A Articulação Nacional de Mulheres Bolsonaro Nunca Mais divulgou um manifesto de entidades para uma denúncia conjunta ao capitalismo. O texto denuncia a exploração e reforça a resistência das mulheres não só ao sistema capitalista, mas ao machismo e à misoginia. Entre elas, os coletivos destacam as mulheres negras, indígenas, quilombolas, LGBTs, jovens, idosas e pessoas com deficiência, no campo e na cidade. O documento pontua que o sistema político e econômico faz uso da exploração da força de trabalho das mulheres e de seus corpos para se sustentar. Rememorando a mobilização histórica das mulheres revolucionárias russas, em 8 de março de 1917, o movimento reforça que se coloca no enfrentamento a todas as formas de violência vividas hoje no país. O documento de 5 páginas relembra o aprofundamento da crise econômica no Brasil, uma vez que as mulheres são uma das mais afetadas. Segundo dados do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a taxa de desemprego entre as mulheres chegou a 16,8% em 2021. Vale lembrar que para as mulheres negras, essa taxa foi de 19,8%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Catarina Barbosa, Sara Fernandes.
No dia 8 de março, mobilização nacional de peso em Brasília, um ato realizado por enfermeiros e enfermeiras de todo o país que reivindicam mais celeridade dos parlamentares e do governo na aprovação do novo piso salarial da categoria. Segundo as lideranças do movimento, a ação não está diretamente ligada ao 8M, mas não deixa de ter relação, até porque a maior parte da categoria é mesmo formada por mulheres. O projeto de lei já vai completar 2 anos no Congresso, é um texto que propõe uma base nacional de R$ 4.750 e foi apresentado em 2020 no Senado. A Casa só aprovou a medida em novembro do ano passado e desde então o texto está parado na Câmara dos Deputados. Cálculos do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostram que 85% das técnicas e dos técnicos em enfermagem, por exemplo, ganham menos que o piso fixado pelo projeto. A nossa repórter Cristiane Sampaio acompanha de perto a mobilização e conta pra gente. Vamos ouvir.
Enfermeiros de todo o país irão a Brasília no próximo dia 8 de março para protestar contra a demora na aprovação do piso nacional da categoria. No final de novembro, a proposta foi aprovada por unanimidade no Senado. O texto, no entanto, encontra maiores obstáculos na Câmara dos Deputados. A resistência de empresários da saúde e do governo Bolsonaro fez com que a medida fosse retirada de pauta no final do ano para ser analisada por um GT, um grupo de trabalho. O colegiado prevê para a próxima terça-feira, dia 22, a apresentação do parecer do relator, o deputado Alexandre Padilha, do PT, e projeta a votação do texto para sexta, dia 25. Enquanto isso, a categoria pressiona por agilidade na avaliação da proposta e decidiu que vai bradar na porta da Câmara. Para a vice-presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará, Thelma Cordeiro, a tarefa não será nada fácil.
E a gente vai tentar ver com esse movimento, né, fazer com que aconteça da gente conseguir botar isso em votação. E está sendo difícil, porque o presidente da Câmara dos Deputados é totalmente a favor dos empresários, né?
A proposta que hoje está sob análise na Casa é o projeto de lei 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT. O texto fixa um salário base de R$ 4.750 para uma jornada de 30 horas semanais dos enfermeiros. Cálculos do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, apontam que 85% dos técnicos ganham menos que o piso fixado pelo PL. No Ceará, por exemplo, o salário base aplicado na enfermagem em 2022 não chega a R$ 2.700 para jornadas de 44 horas por semana em instituições privadas. O relato é da sindicalista Thelma Cordeiro.
São trabalhadores altamente sacrificados porque têm um salário super irrisório, altas cargas horários de trabalho.
No Legislativo, o conflito que cerca a pauta foi instaurado a partir da insatisfação do governo Bolsonaro, de governos locais e de empresários da saúde. Em audiência na Câmara, em dezembro, por exemplo, o Ministério da Saúde alegou que o PL geraria impacto de mais de 22 bilhões ao ano se tivesse sido chancelado pelo Congresso. As disputas geradas pela manifestação do Ministério e de outros setores foram as responsáveis pela criação do grupo de trabalho que hoje debate o tema na Câmara. A rigor, o objetivo do GT é levantar e consolidar informações seguras a respeito do número de profissionais que seriam beneficiados pelo PL, além de averiguar o impacto financeiro. Em entrevista ao Brasil de Fato, o relator, o deputado Alexandre Padilha, do PT, afirmou que entregará o parecer dentro do prazo, dia 22. Ele disse ainda que tem considerado os cálculos de diferentes entidades e instituições de perfil técnico.
Vamos poder fechar um número em relação a qual é o impacto desse piso, que é tão importante para os profissionais de enfermagem e para a saúde como um todo, porque a saúde se faz com pessoas. O fato de os profissionais de enfermagem não terem um piso adequado faz com que eles tenham carga horária excessiva, e isso prejudica não só a saúde desses profissionais, mas a saúde de quem é cuidado por eles.
O grupo de trabalho ouviu até agora representantes de diferentes segmentos, entre eles as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, o DIEESE, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Federal de Enfermagem. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
A Fiocruz vai oferecer cursos de capacitação para enfrentamento de doenças virais, uma formação que vem a partir das reflexões e das situações que ocorreram aí durante a pandemia da Covid-19. Para participar, pode ser profissional de saúde, estudante, qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Um dos pontos, inclusive, é a diversidade de participantes. A Fiocruz defende que assim é possível aumentar a capacidade de encontrar soluções para problemas de saúde, especialmente nesses tempos de emergência sanitária. Vamos saber mais do curso e de como participar no Repórter SUS de hoje, com locução de Caroline Oliveira.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, vai qualificar profissionais para o combate de doenças transmissíveis. A iniciativa é chamada como Vigiepidemia, sigla para o Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no enfrentamento da Covid-19 e de outras doenças virais. A formação é voltada à qualificação dos trabalhadores e profissionais de saúde, gestores e interessados na área de todo o Brasil no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Além da Covid-19, o programa é direcionado ao enfrentamento de outras epidemias de doenças transmissíveis por vírus. Débora Dupas, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, do Mato Grosso do Sul, é uma das coordenadoras do programa.
E esses cursos com tutoria, né, eles também foram organizados a partir de conceitos teóricos, mas de forma a garantir a aplicabilidade desses conceitos nas práticas de saúde, e tem como foco central a busca e a utilização das evidências nos processos de tomada de decisão, assim como a produção de respostas rápidas.
No total, serão oferecidos 6 cursos, sendo 4 autoinstrucionais e 2 opcionais com tutoria, todos gratuitos, online e abertos. O curso tem uma carga horária de 100 horas. De acordo com a Fiocruz, serão contemplados cerca de 80 mil alunos em todo o território brasileiro. Depois, apenas 1.000 deles poderão participar dos cursos opcionais com tutoria. Esses terão acesso a um certificado de especialização do programa educacional, de acordo com Débora Dupas.
Então, a grande inovação desse programa educacional, o Vigiepidemia, é que o cursista ele pode realizar 4 cursos autoinstrucionais e, posteriormente, mais 2, mediante a participação, né, neste chamamento público, e concluindo os 6 cursos, ele terá o certificado de especialização.
Os 6 módulos contam com diversificadas mediações didático-pedagógicas e a utilização de tecnologias digitais como videoaulas, podcasts, plataformas interativas, e-book, fórum de dúvidas, entre outros recursos educacionais. Segundo Débora Dupas, as atividades devem ocorrer ainda neste primeiro semestre de 2022.
Os dois cursos com tutoria, eles serão ofertados ainda no primeiro semestre de 2022, mediante um chamamento público. Essa etapa a gente tem vagas limitadas, né, e é voltada para os profissionais de saúde que cursaram e foram aprovados nos 4 cursos autoinstrucionais ofertados inicialmente.
Na versão online desta matéria, você terá acesso ao link para matrículas e mais informações sobre o projeto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem em parceria com Leonardo Couto, Caroline Oliveira.
Para se inscrever na capacitação, outra forma é ir no site unasus.gov.br/cursos. Na página estão diversas ofertas de qualificação, tanto por parte da Fiocruz como de outras instituições públicas de saúde. Vale muito a pena conferir com calma. O curso que a gente ouviu agora está ali também, é só ir descendo a página que você encontra. O nome da capacitação é Enfrentamento da Covid-19 e Demais Doenças Virais. É esse nome que você tem que buscar lá na página para se inscrever no curso. O Laboratório de Farmacognósia da Universidade de Brasília desenvolveu o projeto ArboControl, um inseticida natural gerado a partir de compostos de origem vegetal. A equipe do projeto vai realizar os primeiros testes de eficácia do produto no próprio campus da UNB ainda este mês. Vamos saber mais da invenção com Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
Com as chuvas intensas, como acontece neste verão em várias regiões do país, aumenta o perigo de doenças como dengue, chikungunya, e Zika, todas causadas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em janeiro deste ano, houve um aumento de quase 90% de casos notificados e de quase 190% de casos prováveis. Para tentar frear a disseminação de larvas do mosquito, o Laboratório de Farmacognosia da Universidade de Brasília desenvolve o projeto ArboControl. É um inseticida natural, gerado a partir de compostos de origem vegetal. A professora da Faculdade de Ciências da Saúde e pesquisadora do ArboControl, Laila Espíndola, fala sobre a importância dessa tentativa para combater as larvas desse mosquito, que vem resistindo a alguns inseticidas, como os aplicados no fumacê.
Nós temos já inseticidas sintéticos disponíveis no mercado, mas os mosquitos, vários deles, né, são resistentes a esses produtos. Não respondem mais aos inseticidas que são usados no fumacê ou quando joga na água, né? Então, por isso essa pesquisa tão importante.
A equipe do projeto vai realizar os primeiros testes de eficácia do produto em locais no próprio campus da UNB, ainda este mês. Antes da aplicação do inseticida, as fêmeas do Aedes aegypti no prédio do Instituto de Ciências foram monitoradas e no final de janeiro foram instaladas 150 armadilhas que possuem um composto natural que atrai o inseto, onde elas colocam seus ovos, locais que acumulam água, como tampas, calhas e ralos. Depois, durante 5 semanas seguidas, o inseticida será aplicado, quando será possível acompanhar o ciclo de eclosão dos ovos do inseto e analisar a eficácia do produto. O projeto ArboControl recebeu financiamento de R$30 milhões do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
O projeto foi elaborado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. No estado, a situação também anda bem delicada. Para você ter ideia, em abril do ano passado eram 4.500 casos de dengue. Em dezembro, o número passava de 37 mil. Felizmente, este ano a situação começou diferente. O último boletim mostrou que nesses 2 primeiros meses de 2022, teve uma queda de mais de 40% no registro de casos em relação ao mesmo período do ano passado. Uma redução redução que, sem dúvida, passa pela atuação da sociedade civil, especialmente no amparo à população. Olha só esse exemplo que a gente encontrou aqui. O MST Pernambuco, em parceria com a Livroteca Brincante do Pina, na comunidade do Bode, zona sul do Recife, produziu conteúdos de comunicação comunitária voltados principalmente para a população do campo. Foram diversas ações que visavam conscientizar sobre a prevenção das doenças causadas pelo mosquito da dengue. O grande destaque dessa parceria foi a radionovela Picada de Ódio, a picada que ninguém gostaria de sentir na pele. Segundo os realizadores, o produto é uma maneira bem humorada, simples, mas com conteúdo de qualidade, para que cada um e cada uma possa atuar no combate à dengue e também manter a atenção aos sintomas e no que fazer caso eles apareçam. O projeto contou com o apoio de professores e estudantes do curso de comunicação social e de medicina do Centro Acadêmico do Agreste Federal do Estado.
Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germólio responde.
Olá, eu sou a Gabriela e tenho 10 anos. A vacina dói e causa reação forte?
Oi, Gabriela. Então, a vacina, ela, você vai sentir a mesma picadinha, igual todas as vacinas que as crianças são acostumadas a tomar. E a reação é sempre a mesma. Na maior parte dos casos, ninguém vai sentir nada. Mas pode ter, às vezes, um pouquinho de dor no braço ou um pouquinho de vermelhidão, mas nada que a gente já não seja acostumado a isso.
Covid-19. Vacine-se. Sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado.
Participação agora da repórter Catarina Barbosa no quadro direto da redação com informações sobre a Covid-19 aqui no Brasil. É com você, Catarina.
Olá, Nara, e olá para você que ouve o programa Bem Viver nesta segunda-feira. No boletim de hoje tem os dados da Covid-19 no Brasil atualizados e informações sobre uma notícia que está circulando na internet sobre a rainha da Inglaterra. Eu começo com os números. Nas últimas 24 horas, 318 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Com isso, chegamos a 644.604 mortes desde que o primeiro caso foi registrado aqui no Brasil. Esse dado faz com que a média móvel nos últimos 7 dias fique em 826, completando duas semanas acima da marca de 800 e indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. Já o total de infectados ultrapassou 28.245.000 contaminações, sendo que 37.309 foram confirmadas nesse mesmo período. E os dados que você acabou de ouvir agora são do último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E um dia depois do anúncio de que a rainha britânica Elizabeth II está com Covid-19, perfis bolsonaristas iniciaram nas redes sociais uma onda de boatos afirmando que o tratamento da monarca incluiria a ivermectina. O remédio usado no tratamento de parasitas como piolhos está na lista de medicamentos defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro para prevenir ou tratar contaminações pelo coronavírus. Até o momento, não há nenhuma comprovação científica de que a substância funcione para esse fim. Embora a família real atue com total discrição quando o assunto é a saúde da rainha, um site negacionista e antivacina da Austrália divulgou um vídeo nesta segunda-feira, dia 21, com o que considerou um indício de que a rainha poderia usar a ivermectina para o tratamento da doença. Aqui no Brasil, a mentira foi além. Perfis bolsonaristas começaram a espalhar que Elizabeth II estaria usando o remédio. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, chegou a afirmar que, segundo o Canal 9 australiano, a rainha está sendo tratada com o Stromectol. A reportagem australiana foi retirada do ar e o próprio médico que deu a entrevista foi às redes sociais para afirmar que o medicamento não faz parte do tratamento contra a Covid na Austrália e que as imagens foram inadvertidamente inseridas no vídeo e serão removidas. Nas redes bolsonaristas, no entanto, os perfis se dividem entre defender a fake news ou afirmar que as publicações não passaram de uma grande ironia, um meme, postura que tem sido cada vez mais comum quando mentiras dessa natureza são expostas. E a gente segue acompanhando esse e outros assuntos relacionados à Covid-19 no Brasil e no mundo. Eu volto com você, Nara, direto da redação. Catarina Barbosa.
A gente agradece a participação da repórter Catarina Barbosa e até a próxima. pandemia em terras indígenas causou um dano particular e irreparável. Diversas etnias perderam anciões e anciãs para a Covid-19. O que dá traços de desespero para esse fato é que essas pessoas eram verdadeiras herdeiras de um conhecimento próprio e que foi perdido. Muitas vezes, no modo de vida de comunidades indígenas, a forma de passar os saberes para as novas gerações se dá exclusivamente pela oralidade, conversando. E isso não acontece de um dia para o outro. Alguém mais antigo da comunidade passa todo esse conhecimento com o tempo, em conversas e nas ocasiões certas. Então, quando um ancião ou uma anciã morrem de maneira antecipada, não naturalmente por velhice, de Covid, por exemplo, é um conhecimento geracional que se perde. Não afeta só a comunidade, é a sociedade como um todo que abre mão de algo que é extremamente valioso. Diversos grupos estão articulados cobrando autoridades governamentais por conta dessas perdas. Na opinião de algumas lideranças ouvidas pelo Brasil de Fato, as mortes poderiam ter sido evitadas se não fosse o atraso na vacinação dos povos indígenas, que a essa altura do campeonato ainda está acontecendo. Nosso repórter Murilo Pajola traz os detalhes para
a
gente.
A morte de anciãos e anciãs em comunidades de tradição oral representa também uma ameaça aos patrimônios culturais dos povos. Com a pandemia de Covid-19, esses casos estão sendo ainda mais preocupantes para os povos originários da Amazônia. De novembro de 2021 para cá, o povo Marubo, localizado no oeste do Amazonas, perdeu 3 de suas 15 lideranças mais velhas e experientes. As mortes são de pacientes com suspeita de Covid-19, segundo a ADESC, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povo Marubo do Alto Rio Curuçá. Manuel Barbosa da Silva, presidente da ADESC, afirma que o clima na terra indígena Vale do Javari, onde viviam os anciãos, é de luto. Na avaliação dele, uma das perdas irreparáveis é a do ancião Alfredo Marubo, principal líder da comunidade.
Isso foi uma perda irreparável para nós, porque junto com eles, né, vão os conhecimentos, vão as nossas práticas culturais e principalmente da parte do trabalho de saúde que ele liderava, né, fazendo sessão de xamanismo, porque são principais curadores. Então, assim, são um universo de conhecimento que a gente perde, né?
O órgão responsável por executar a política de saúde indígena na região é o Distrito Sanitário Especial Indígena Vale do Javari, ligado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Manuel Barbosa da Silva aponta uma omissão do governo federal para evitar a contaminação na terra indígena.
Quanto uma atenção especial que deveria ter por parte do distrito, também não está tendo. Então, assim, tudo isso contribui que a gente fica apavorado, né, com toda essa situação que está acontecendo. E o estado, volto a repetir, que o estado de comoção da aldeia lá é, infelizmente, muito tensa, né, muito intensa, na verdade. Então, tudo isso está nos preocupando.
O presidente da ADESC diz que demandou ainda, em julho do ano passado, apoio ao Distrito Sanitário Especial Indígena Vale do Javari. No dia 3 de janeiro, foi informado que uma equipe médica iria até a aldeia, o que ainda não aconteceu. A FUNAI também foi acionada, mas, segundo Manuel, não respondeu. Na esperança de sensibilizar a opinião pública, a associação que representa os indígenas da comunidade Maronal escreveu uma carta aberta. Nas palavras do texto, a situação no território é desastrosa diante da despedida de seus idosos e seus conhecimentos tradicionais, causando um verdadeiro abalo, como se fosse numa época em que não havia responsabilidade do Estado sobre o povo. O presidente da ADESC afirma ainda que a vacinação contra o coronavírus está atrasada na aldeia. Ele não tem dados sobre a aplicação de doses, mas afirmou que não foram aplicadas vacinas de reforço, com a terceira dose, e nem iniciada a imunização de crianças. Em nota técnica, pesquisadores do ISA, o Instituto Socioambiental, e da Universidade Federal de Minas Gerais, afirmam que o desaparecimento dos mais velhos pode implicar consequências irreversíveis para o patrimônio cultural dos povos do Vale do Javari. O Vale do Javari é lar do maior número de indígenas isolados do planeta. esses grupos optaram por não manter contato regular ou significativo com a sociedade dos colonizadores. Por isso, possuem sistema imunológico mais suscetível a doenças infecto-contagiosas. A reportagem procurou a Secretaria Especial de Saúde Indígena e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para entender o motivo do atraso na vacinação dos povos do Vale do Javari. Questionou também se há planos de construir barreiras sanitárias e testar para a Covid-19 a população da comunidade Maronal, que, segundo as lideranças, já perdeu 3 anciãos para a doença. Possíveis respostas serão publicadas na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Nós vamos falar agora sobre a situação de Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, que há uma semana enfrenta o pior desastre da história. A chuva que começou a cair na terça passada e teve pouquíssimos momentos de trégua já ocasionou a morte de quase 200 pessoas e mais de uma centena desaparecidas. As cenas são de horror total. Quando a gente vê fotos e vídeos das ruas completamente alagadas, casas destruídas, morros totalmente desconfigurados, dá para ter uma ideia do tamanho do estrago e da destruição. Mas olha, mesmo com esse cenário que parece de guerra, algumas estruturas ficaram completamente intactas. Por exemplo, o Palácio Imperial, uma mansão que foi construída no século XIX a pedido da família real para ter uma casa de verão. O local foi escolhido por Dom Pedro I por conta do clima mais ameno de Petrópolis em comparação ao da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo com tudo que passou, ainda está passando a cidade, a estrutura está intacta, mas o local, que hoje é um museu, está temporariamente fechado, porque os funcionários foram diretamente impactados pela chuva, com a perda de parentes ou da casa. Vamos saber mais na reportagem de Priscila Mazenotti.
O Palácio Imperial em Petrópolis, hoje Museu Imperial, sobreviveu às chuvas intensas dos últimos dias e não sofreu danos, ao contrário de grande parte da cidade que ainda contabiliza as perdas de vidas e os estragos provocados pela água. É que ele já foi construído para sobreviver às intempéries. Fica em cima de um morro que foi desbastado para abrigar a obra, como explica o diretor do local, Maurício Vicente Ferreira Júnior.
O Palácio Imperial de Petrópolis foi construído sobre uma área que era um morro que foi todo ele talhado, todo ele recortado para abrigar a edificação. Então ele fica numa posição elevada que naturalmente o protege das intempéries, protege de qualquer outro tipo de acidente.
O museu abriga obras de valor inestimável para a história do Brasil. São milhares de pinturas, móveis e objetos. Entre eles, a própria coroa de Dom Pedro II e a pena de ouro com a qual a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O local, por enquanto, está fechado. É que fisicamente não houve estragos no museu, mas os funcionários sofreram perdas. Vários, segundo o diretor Maurício Vicente, perderam parentes, casas e outros bens. Aliás, ele faz um pedido para que, neste momento, as pessoas não visitem a cidade, porque, claro, ela está sem condições de receber turistas.
Ele continua fechado porque não há condições de circular na cidade, a situação está um caos total. Não, os visitantes, eu até peço que não venham a Petrópolis, porque, enfim, nós precisamos de espaço vazio para circular carros de atendimento, corpo de bombeiros, defesa civil, precisam de espaço para se locomover na cidade, mas breve estará aberto novamente ao nosso público.
Ele conta ainda que o problema das enchentes e deslizamentos em Petrópolis não é novo. Há um relato escrito por Dom Pedro II em 1862, em que ele comenta que uma pessoa chegou a ser arrastada pela força das águas naquela época e só se salvou porque sabia nadar. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Ainda falando sobre Petrópolis, um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostra que o PIB, o Produto Interno Bruto do município, vai sofrer uma perda de 665 milhões de reais por conta dessa tragédia da chuva. O cálculo considera um impacto direto e foi calculado após a realização de uma pesquisa com 286 empresas na última semana. Entre os entrevistados, 65% dizem que os empreendimentos foram diretamente afetados e 85% afirmam que ainda não tiveram funcionamento restabelecido. Para os que já conseguem vislumbrar uma normalização, a expectativa é de que o retorno total das atividades leve, em média, 13 dias. Só que um em cada três entrevistados não sabe nem dizer no momento quando esse retorno será possível. Nem parece, mas já está quase na hora de entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. A Receita Federal abre o período de envio na semana que vem, dia 3 de março. O prazo vai até abril, mas como todo mundo sabe, para garantir a restituição nos primeiros lotes, tem que enviar a declaração quanto antes. Vamos saber detalhes do Leão neste ano com Rodrigo Chagas.
As regras para a declaração do Imposto de Renda 2022 estão disponíveis. A partir do dia 2 de março, cerca de 30 milhões de pessoas serão obrigadas a emitir o documento e pagar os tributos. Para saber quem deve prestar contas ao Leão, basta conferir se a pessoa se encaixa em um dos seguintes grupos. Pessoas que receberam auxílio emergencial e tiveram rendimento acima de R$ 22 mil. Aqueles com rendimentos acima de R$ 28 mil. Quem fez transações comerciais ou vendas acima de R$ 300 mil. Quem lucrou com atividades rurais num valor acima de R$ 142 mil. Investidores da Bolsa de Valores, além de estrangeiros residentes no Brasil. Os bancos e instituições financeiras têm até dia 28 de fevereiro para publicar seus balanços anuais. O prazo é o mesmo para os microempreendedores individuais enviarem a declaração do imposto de renda retido na fonte. Já os contribuintes terão até o dia 30 de abril para declarar seus rendimentos. Para aposentados e pensionistas, o extrato pode ser emitido no aplicativo Meu INSS ou na entidade bancária em que recebe a pensão. O programa Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 ainda não está disponível para download. A previsão é que isso aconteça até sexta-feira, 25 de fevereiro. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas.
Tudo que a gente queria dizer agora é que semana que vem tem carnaval. Até dá para dizer que tem, mas a gente corre o risco de confundir a nossa audiência, porque tá todo mundo sabendo que pelo país inteiro as festas de rua foram canceladas. De qualquer forma, tem muita gente que conseguiu uma folguinha e vai aproveitar para descansar, viajar para algum lugar mais afastado, longe de aglomerações, hein? Você já conferiu a situação no seu trabalho, na sua cidade? Cada região tem uma política própria, até porque o carnaval não é feriado oficial no Brasil, não, viu? A gente tem que manter a atenção como é que funciona onde a gente está. Para tirar a dúvida de como vão funcionar as 27 capitais brasileiras, vamos chamar agora a nossa repórter Caroline Oliveira, que está de volta com a gente aqui no Bem Viver.
As principais festas de carnaval de 2022 foram canceladas pelo segundo ano consecutivo no país devido à pandemia de Covid-19. Apesar de as datas da folia não serem consideradas como feriado oficial no Brasil, algumas pessoas estão na dúvida se precisarão trabalhar entre 26 de fevereiro e 2 de março. Sempre coube a cada estado e município decidir se os dias de carnaval são feriados, pontos facultativos ou dias úteis. É importante destacar que o ponto facultativo não vale somente para os servidores públicos. As empresas privadas decidem se dão folgas ou não aos funcionários. Por isso, o Brasil de Fato listou a situação dos dias da folia cancelada em cada uma das 27 capitais brasileiras. Entre as que se pronunciaram na condição de sem ponto facultativo estão Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Salvador e Teresina. As capitais que anunciaram pontos facultativos em diferentes dias e horários estão Belém, Boa Vista, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, Maceió, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo e Vitória. A gestão de Macapá ainda não se pronunciou. Em Manaus, será feriado em 1º de março e ponto facultativo em 28 de fevereiro e 2 de março. Para conferir as datas e horários de cada capital que decretou o ponto facultativo, confira a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Estamos chegando ao fim do Bem Viver, mas nós não vamos encerrar o programa de hoje sem um bom caos, não, viu? Quem está aqui com a gente agora é o nosso querido colunista Moza Benedito, o melhor contador de causos do país, um dos melhores do mundo. Nesta semana, Moza separou uma explicação bem-humorada, devidamente exemplificada do que significa folclore e de como ele está inserido mais do que a gente pensa na política brasileira. Vamos conferir a partir de agora.
Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Quando conto causos do Saci, da Mula Sem Cabeça e de outros seres que vivem na nossa imaginação, algumas pessoas falam que isso é parte do folclore brasileiro. Verdade, mas não uso a palavra folclore. Falo sempre em cultura popular brasileira. Podem achar que é trocar seis por meia dúzia, mas insisto nisso. Folclore, em inglês, significa conhecimento popular, mas prefiro não usar essa palavra. E tem motivos para isso. Primeiro, é que quando se fala em folclore, as pessoas pensam em coisas do passado, que não têm nada de atualidade. Não é isso. Os folcloristas dizem que o folclore é dinâmico, é criado dia a dia pelo povo, é o conhecimento popular que se renova. Mas não adianta, na cabeça do povo, folclore é coisa ultrapassada. Outra coisa é quando falam de pessoas folclóricas. Para quem fala e faz besteira e não é levado a sério. Muitos jogadores e dirigentes de futebol engrossam o time dos folclóricos. Vicente Matheus era um deles. Quando era presidente do Corinthians, falava muitas bobagens e fazia muitas piadas sobre ele. Numa época, vários times queriam comprar o Sócrates, craque do time. Outros pediam jogador emprestado. Vicente Matheus disse, o Sócrates é invendável e imprestável. Agora vamos para a política. Está cheio de político folclórico, só fala e faz besteira. Mas Benedito Valadares, ex-governador de Minas, foi um dos mais famosos. Numa ocasião, uma equipe encarregada de apurar causas de acidentes ferroviários estava acontecendo com certa frequência com trens da estatal Rede Mineira de Viação, apresentou a ele um relatório informando que a maioria dos acidentes ocorria no descarrilhamento do último vagão. Como resolver isso? Valadares mandou tirar todos os últimos vagões do trem. Em outra ocasião, lendo um discurso que obviamente foi escrito por um assessor, ele disse, Minas é o celeiro do Brasil e cuíca do mundo. Onde estava escrito? Quiçá ele leu cuíca. E em São Paulo, um dos mais famosos foi Ademar de Barros. Além de folclórico, diziam que era corrupto. Uma vez disse num comício batendo a mão no bolso. Fala que eu roubo, mas nesse bolso nunca entrou dinheiro roubado. Lá do meio da multidão alguém gritou. Calça nova, hein?
Você ouviu o escritor Moza Benedito, geógrafo e contador de causos.
Sempre maravilhoso encerrar o Bem Viver com as histórias do Moza. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Quarta-feira tem mais uma edição inédita do Bem Viver. Eu vou estar aqui te esperando. Ouça a partir das 11 da manhã na RBA, a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no nosso site radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver também está junto com mais de 20 rádios espalhadas pelo Brasil. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, a gente está em São Luís com a Rádio Timbira, 1290 AM, em Lago da Pedra com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e em Senador Alexandre Costa com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, no Piauí. No Ceará, a gente está em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e em Crateús com a Rádio Camponesa, 95,7 FM. Na Paraíba, a gente está em João Pessoa com a Rádio Cidade, 87 FM. Em Pernambuco, estamos no Recife com a Rádio Interação, no site radiointeracao.com e em Petrolina com a Web Rádio Brasil Sertaneja. Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro e Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Otoni. São Paulo Capital, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM e Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br. No interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba e Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. E Web Rádio Manaua, na capital Porto Alegre. Também está nessa lista a Web Rádio Vila. E dá para ouvir o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio, direção de Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai voltar amanhã. Toda essa equipe volta comigo para mais uma edição da nossa prosa de todo dia. E você volta também, porque essa prosa só tem graça com você. Então não vai faltar no nosso encontro. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.